Olá, bem-vindo ao Vivat, o seu programa de música erudita. A criação, roteiro e locução são minhas, sou Evandro Oliva. Muito prazer em ter sua presença neste episódio. Hoje conheceremos obras do compositor que foi um dos mestres de Mozart e Beethoven, o austríaco Franz Joseph Haydn. Nascido na era barroca e ainda vivo quando Beethoven compôs a sua Sinfonia Pastoral, Haydn foi uma figura-chave na evolução do estilo clássico. Ao compor uma vasta obra nos limites protetores da corte dos Esterházy e estabelecer formas padrão para a sinfonia, a sonata e o quarteto de cordas, despontou como uma personalidade internacional que influenciou Mozart e ensinou Beethoven. Haydn nasceu em Rorau, Áustria, em 31 de março de 1732 e faleceu em Viena em 31 de maio de 1809. Personifica o chamado classicismo vienense, ao lado de Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig von Beethoven. A posteridade apelidou este grupo como Trindade Vienense. Para além disso, é considerado como um dos autores mais importantes e influentes da história da música erudita ocidental, com uma carreira que cobriu desde o fim do Barroco aos inícios do Romantismo. Ele é a ponte e o motor que permitiram a que esta evolução sucedesse. Era irmão do igualmente compositor Michael Haydn, colega de Mozart em Salzburgo, e do tenor Johann Evangelist Haydn. Tendo vivido a maior parte da sua vida na Áustria, Haydn passou muito tempo de sua carreira como músico de corte para a rica família dos Esterházy. Isolado de outros compositores, foi, segundo ele próprio, forçado a ser original. O seu gênio foi amplamente reconhecido durante a sua vida. Haydn nasceu no seio de uma família modesta, na vila de Rorau, próxima à fronteira com a Hungria, filho de Matthias Haydn e Maria Koller. Ninguém da família de Haydn estava ligado à música, apesar de Matthias Haydn ser um entusiasta da música folclórica e tocar harpa de ouvido. De acordo com os apontamentos autobiográficos de Haydn, a sua infância foi bastante impregnada de musicalidade, dando como exemplo os frequentes serões de canto com seus vizinhos. Os pais de Haydn cedo perceberam que seu filho tinha dotes musicais e compreenderam que, ficando em Rorau, Joseph não teria hipótese de obter qualquer aperfeiçoamento musical sério. Por essa razão, aceitaram a proposta de um dos seus parentes, Johann Matthias Frank, mestre de capela em Hamburgo, o qual Haydn passaria a viver e a ter aulas de música. Haydn partiu com Frank, mas nunca mais voltou a viver com seus pais. Ele tinha então apenas 6 anos de idade. A vida na casa de Frank não foi fácil para Haydn, onde se recordou de ter passado fome e até humilhações. Contudo, aí aprendeu a tocar cravo e violino. Haydn, tendo uma bela voz infantil, iniciou-se também a cantar na seção de soprano no coral da igreja. Em 1740, George von Reuter, diretor de música na Catedral de Santo Estevão, em Viena, impressionou-se com a musicalidade de Haydn. Reuter, nesse tempo, viajava pela Áustria procurando pequenos cantores talentosos. Descoberto desta forma, Joseph Haydn foi enviado a Viena, onde trabalhou durante os 9 anos seguintes como cantor, os últimos 4 já na companhia de seu irmão mais novo, Michael. Em 1749, Haydn, com 18 anos, deixou de ter voz para cantar e foi expulso. Desta forma, sem trabalho e na pobreza, chegando mesmo a dormir na rua, foi lançado na boemia vienense como músico ambulante. Durante este período, que durou cerca de 10 anos, Haydn acabou por introduzir-se nos meios intelectuais e desenvolveu várias atividades, entre as quais, a partir de 1753, a de secretário do então famoso compositor italiano Nicola Porpora, com quem acabou por aprender os fundamentos da composição. A sua formação é, porém, devida a si próprio a partir do estudo voluntário do Tratado de Contraponto, Gradus ad Parnassum, do então compositor da corte, Fuchs. Outra grande influência foi Carl Philipp Emanuel Bach, o segundo filho de Johann Sebastian Bach. É a partir de 1750, com os novos conhecimentos que foi obtendo, que teve ensejo de escrever missas e a sua primeira ópera, hoje perdida, Der Krumme Teufel. Em 1757, o barão von Wurmberg convida-o a participar nos serões de música de câmara em Weinzell, nas proximidades de Melk. Aí, Haydn compõe os primeiros divertimentos e outras peças para cordas que, de um só golpe, estabelecem a sua reputação e o sucesso de um novo tipo de formação musical, o quarteto de cordas. Em 1759, Haydn recebeu seu primeiro cargo importante como mestre de capela para o conde Carl von Mortzen. Como já falado em episódios anteriores, um mestre de capela é o equivalente a um diretor-geral responsável pela música do local. Neste cargo, Haydn dirigiu a orquestra de câmara do conde e escreveu suas primeiras sinfonias para esta formação, apenas então com 16 músicos. Para além destas atividades, torna-se professor de música. É por esta altura que apaixona-se por uma de suas alunas, Teresa Keller, e propõe-lhe casamento. Porém, Teresa está destinada ao convento. Haydn acaba por casar com a irmã mais velha, Maria Anna Keller. Casados a 26 de novembro de 1760, o casal nunca teve filhos. Durante os quase 30 anos que Haydn trabalhou para os Esternházy, produziu uma enorme quantidade de obras e o seu estilo musical tornou-se maduro. Apesar do isolamento mundano que sofria, a fama das suas novas formas musicais ultrapassava já as fronteiras do Império Austríaco. Gradualmente, Haydn passou a escrever tanto para seus patrões quanto para publicar. E então, sob a autorização do príncipe, começa a viajar. Desta época, datam as Sinfonias de Paris, tocadas perante a corte francesa e perante a austríaca Maria Antonieta, e a versão orquestral das Sete Últimas Palavras de Cristo. Por volta de 1781, em Viena, Haydn conheceu e estabeleceu uma sólida amizade com Wolfgang Amadeus Mozart. Desta grande e profunda amizade, sem outro paralelo na história da música, e apesar das diferenças de idade, Haydn era 24 anos mais velho, nasceram influências recíprocas. Impressionou-se vivamente com o trabalho de Mozart e considerava-o superior em gênio. Escrevendo ao pai do amigo, Leopold Mozart, afirmou: "Digo perante Deus e como homem honesto que vosso filho é o maior compositor que eu conheço em pessoa ou em nome, porque tem o gosto e a maior das ciências da composição." Por volta dessa época, Haydn parou de compor óperas e concertos, precisamente os dois gêneros em que Mozart mais se destacou. Mozart, em contrapartida, considerava o amigo mais velho um mestre e venerava-o como modelo. Chamava-lhe papá, guia e melhor amigo. Dedicou 6 quartetos a Haydn. Mozart, membro ativo da maçonaria, levou Haydn a aderir, o que sucedeu em 1785, apesar da sua fé católica. Nas vésperas da viagem de Haydn a Londres, da qual Mozart o tentou convencer a não fazê-la por motivos de saúde, os dois amigos despediram-se, pressentindo que seria a última vez. Haydn tinha então quase 60 anos, mas o destino foi inverso. Haydn não poderia imaginar que a morte levaria Mozart no inverno de 1791 com apenas 35 anos. Em 1790, o príncipe Nicolau Esternházy morre e o seu sucessor não era um apreciador de música. Dissolve, por isso, toda a estrutura musical da família, pagando a Haydn uma pensão. Assim, livre das obrigações e sem problemas financeiros, Haydn pôde aceitar uma lucrativa oferta do empresário alemão Johann Peter Salomon para visitar a Inglaterra e conduzir aí as suas novas sinfonias com uma grande orquestra. Estas, as suas últimas 12 sinfonias, ficaram para a posteridade, como as Sinfonias de Londres, e são consideradas como a maturidade da sinfonia clássica. Foi um triunfo apoteótico. Haydn foi convidado a ficar em Londres, tal como tinha sucedido anteriormente com George Friedrich Handel. Recusou, porém, e retornou à Áustria. Haydn retornou a Viena, onde construiu uma casa e voltou-se para a composição de grandes obras religiosas para coro e orquestra. Entre estas últimas, contam-se os últimos 9 quartetos, os oratórios A Criação, As Estações, o Te Deum e 6 missas dedicadas à família Esterházy. Estas obras marcam o ponto máximo da obra musical de Haydn. A partir de 1802, Haydn já começa a dar sinais de debilidade física e fica impossibilitado de compor, o que foi especialmente difícil, visto que não lhe paravam de surgir novas ideias musicais. Foi acolhido nestes anos por sua família e recebeu muitos visitantes e honras públicas, mas nada diminuiu a tristeza da inatividade. Haydn faleceu em casa no ano de 1809, aos 77 anos, durante um violento bombardeio nas vésperas da tomada de Viena pelo exército de Napoleão Bonaparte. Era conhecido entre seus contemporâneos pela sua personalidade tranquila e otimista. Tinha um apurado senso de humor que pôde ser apreciado em muitas de suas músicas, como na Sinfonia 45 em Fá sustenido menor, chamada A Despedida, que fez com que os músicos fossem parando de tocar um de cada vez, fechassem a partitura e saíssem da sala, até que só sobrasse 2 únicos executantes no final, como forma de mostrar ao príncipe que eles faziam jus a um tratamento mais digno, visto que eram considerados meros serviçais do palácio. O príncipe, que era perspicaz, entendeu a mensagem, passando a dar melhor atenção aos músicos de sua orquestra. Em alguns casos, ele introduzia uma nota forte e súbita para evitar que os espectadores dormissem durante a execução. Era particularmente respeitado pelos músicos da corte que ele supervisionou, assim como os tratava cordialmente e representava efetivamente os interesses dos músicos para o empregador. Haydn também tinha uma fé católica fervorosa. Sempre que terminava uma composição, escrevia as palavras Laudate Deo, ou Glória a Deus, ou alguma expressão parecida no fim do manuscrito. Suas diversões preferidas eram a caça e a pesca. Haydn era feio para o padrão de beleza dominante na época e de baixa estatura, e ficava até surpreso quando as mulheres o seguiam durante as visitas a Londres. Cada um dos vários artistas que pintaram a face de Haydn durante a sua vida tentou deixar transparecer a sua personalidade agradável, apesar de não se enquadrar naquele padrão de beleza. E assim chegamos ao final do programa de hoje. E você, quer aparecer aqui no Vivace? Deixe um recado de voz dizendo seu nome e cidade. É só clicar no link da descrição e gravar pelo celular mesmo. E por favor, peço para que se inscreva em meus canais de vídeo no YouTube e me siga nas redes sociais. Também o convido a conhecer meu trabalho como cantor, disponível em todas as plataformas de música. Basta digitar Evandro Oliva. Depois de conhecer um pouco mais de Haydn, ouça suas obras principais no link que deixo aqui na descrição deste episódio. Até mais!